Baixa a cabeça, fecha os olhos, em nome de Jesus. Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui nessa reunião, nossos corações. Pai, conduza cada mente aqui cativa a ti nesse instante, Senhor. Pela tua misericórdia, usa a minha vida, os meus lábios, para falar aquilo que está no teu coração. E tudo aquilo que venha a ser falado aqui vem alcançar o coração dos teus filhos, que assim haja cura, libertação, transformação, conversão. Mas não permita que eles saiam da mesma forma que entraram, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Pai, desde já, em teu santo nome, eu repreendo todo espírito contrário ao teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda ação desnecessária. Pai, que tudo aquilo que vem para roubar os teus filhos nesse momento, Senhor, bate em retirada agora, em nome de Jesus, Pai. E pela tua misericórdia nós clamamos, conceda nos céus abertos e manifesta a tua glória nesse lugar. E se você crer nisso, diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O negócio estava para baixo aqui, não estava pegando direito. Não é frescura, não, isso aqui é. Deixa eu só ajeitar aqui, galera. Opa, som. É que os cultos são gravados e estão nas plataformas, né, digitais em forma de podcast, tá? Você pode ir lá no Spotify depois do culto, que os cultos estão lá para você ouvir de novo. Amém? Então, glória a Deus. Olha aí. Então vamos lá. A gente está na terceira e última temporada, amém? De uma série que a gente está junto aqui, olhando para o primeiro livro de Samuel. E nessa terceira temporada, a gente está olhando para a vida de Davi e Saul. E hoje a gente chega à história de Saul e Golias. E você deve estar pensando assim, pastor, Saul e Golias não é a história de Davi e Golias? Né? Aqueles que são mais atentos devem ter falado assim, pô, não é Davi e Golias? Então, no próximo culto de domingo, a gente vai chegar em Davi e Golias, sim, amém? Só que primeiro a gente precisa olhar para uma história um pouco menos conhecida, talvez um pouco menos que a gente se atenta menos, amém? A história de Saul e Golias. A gente vai estar olhando aqui para os versículos do versículo 1 ao 31, ao longo da mensagem de hoje, só que a gente vai ler nesse momento só do versículo 8 ao 11. Então, para a gente entender um pouco melhor o que Deus quer falar conosco essa noite, através de Saul e Golias, eu vou pedir para que você abra a palavra de Deus, tá? No primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 8. Quem for achando, dá um eita glória, bem pentecostal. Você que não tem Bíblia, pega carona na telinha. E você que não estiver achando, abre em qualquer lugar, faz cara de que achou, mas fala assim: meu Deus! É não, João? Olha aí. Glória a Deus, é, a galera é crente, hein? Então todos acharam, vamos lá. Diz assim: então Golias parou e bradou às tropas de Israel: por que saíste para guerrear? Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei entre vós um homem e venha ele lutar comigo. Se alguém dentre vós puder ferir-me e vencer-me, passaremos a vos servir como escravos. Se, porém, eu o vencer e ferir, vós sereis nossos escravos e nos servireis. E disse mais o filisteu: hoje lancei um desafio às tropas de Israel, dai-me um guerreiro e meçamos forças em combate, homem contra homem. Quando Saul e todo Israel ouviram tal proposta do filisteu, encheram-se de espanto e de temor. Amém? Então hoje a gente está olhando para a história de Saul e Golias, né? E você deve estar falando assim, cara, eu nunca ouvi a história de Saul e Golias antes, né? Pelo menos eu nunca tinha ouvido. Amém? Amém ou não? Vocês estão aqui comigo? Está comigo? Então, só que esse é exatamente o ponto que Deus vai ministrar no nosso coração aqui essa noite. E a razão pela qual você nunca ouviu, talvez nunca tenha ouvido isso antes, é porque, né, as pessoas focam geralmente na vitória. Davi e Golias, Davi, a intrepidez de Davi, Davi chegou lá e foi lutar contra Golias, o pequeno Davi contra o gigante, né? E com certeza eu não sou o primeiro no mundo a pregar, né, sobre Saul e Golias. Mas é um pouco difícil a gente ver, né? Amém? Sim ou não? Então essa poderia ter sido a história de Saul. Essa poderia ter sido o ápice do reinado de Saul. Ele era o rei. Ele era o único ali que deveria ter dado o passo à frente e derrotado Golias. Só que em vez de conquistar essa vitória pela fé, Saul ele ficou paralisado pelo medo. E repita comigo, medo.
Medo.
Ah, agora sim, vocês estão vivos aqui dentro dessa casa. Então, como resultado, ele perdeu a possibilidade de fazer parte de uma das maiores histórias de todos os tempos. Uma das histórias mais famosas do mundo inteiro. Até quem não é crente, você chega com uma criancinha e fala de Davi e Golias, o gigante e o pequeno, as pessoas conhecem. Amém?
Amém?
Então a mensagem de hoje é basicamente daquelas que a gente, né, divide em duas partes e ela termina naquele suspense, aquela vontade de saber o final. E eu vou acabar aqui hoje, né? E eu espero que vocês saiam daqui querendo voltar no domingo que vem para escutar o resto da história. Amém? Mas, quando a gente acabar e chegar no culto que vem, a gente vai entrar na parte da Davi e Golias. Só que primeiro a gente precisa olhar para Saul e Golias e o problema do medo. Quem já sentiu medo aqui? Levanta a mão. Né? Acho que todo mundo já sentiu medo. Só que o medo ele é um problema que ele retém as pessoas. E se a gente quer seguir em frente com a nossa vida cristã, a gente deve lidar com o problema do medo. O corajoso não é uma pessoa que não tem medo. O corajoso é uma pessoa que venceu o medo. Amém? É diferente, né? A gente deve lidar. Então, a gente vai olhar para a história de Saul e Golias hoje e no processo a gente vai dar uma boa olhada no inimigo que você enfrenta. Eu e você enfrentamos. A gente vai discutir o problema do medo e vamos falar sobre como superar os medos, amém? Então a gente vai começar com o inimigo, porque a Bíblia nos diz que nós temos um inimigo temível, um inimigo que não brinca, não é verdade? Lembre-se que essas histórias da Bíblia, elas não estão lá apenas para nos dar informações, não é somente um conteúdo histórico. Essas são histórias de verdade do que Deus fez e ainda faz pelo seu povo. Porque tudo que está na Bíblia é para mostra que Deus ele é grandioso e tudo que ele fez lá ele é capaz de fazer de novo e ainda maior. Amém?
Amém.
E a gente está destinado a nos ver nessas histórias em nosso próprio relacionamento com Deus. Se a gente tiver fé, a gente se enxerga nessas histórias. A gente tem como trazer para a nossa vida pessoal. E a primeira coisa que você precisa ver nessa história hoje é que você está em uma batalha espiritual. Todos nós estamos em uma batalha espiritual. Você notará que a história ela começa com as linhas de batalhas traçadas entre o povo de Deus e as forças do inimigo. Nós vemos isso aqui no versículo 1 ao 3 do capítulo 17, quando diz assim: os filisteus juntaram suas milícias com o objetivo de guerrear em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam no lugar conhecido como Efés Damim, fronteira sangrenta, que ficava entre Socó e Azeca. Saul e os homens de Israel reuniram-se e acamparam no Vale de Carvalho, em Elá, e se posicionaram em ordem de batalha contra os filisteus. Os filisteus ocuparam um lado de uma montanha, e Israel ocupou um lado da outra montanha, e havia um vale entre eles. Então você tem dois exércitos alinhados em suas respectivas encostas com um vale no meio. Vocês conseguem imaginar? Um exército está aqui no alto, o outro exército está aqui no outro lado e tem um vale no meio. Era arriscado para qualquer um dos exércitos atacar em primeiro lugar. Em cada caso, o exército adversário ficaria numa posição elevada, numa posição muito mais vantajosa. Amém? Sim ou não? Então quem atacasse primeiro ficaria exposto no vale. E talvez seja por isso que os filisteus desafiaram os israelitas num combate mano a mano, num combate único, homem a homem. Os israelitas eles estavam em uma batalha com um inimigo poderoso. E nós, cara, também estamos numa batalha contra, não contra pessoas, amém? Mas contra um inimigo da nossa alma, que é um inimigo poderoso. Efésios 6:12 diz assim: porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então a gente precisa entender que a gente também está numa batalha. Numa batalha onde sozinho a gente não tem condições de ganhar, porque não é uma batalha humana. O nosso inimigo, ele é mais forte do que nós. Amém? Sim ou não? Só que maior é o que, né, está em nós do que aquilo que no mundo está. Então, se você estiver com Deus, a gente tem mais força. Agora, não só estamos numa batalha espiritual, como também o inimigo, ele é mais forte. Então, de volta ao primeiro livro de Samuel, os israelitas, eles estão alinhados para a batalha contra os filisteus, mas todos eles estão parados de frente com um vale no meio. Sabe, é como aqui eu e vocês, eu estou aqui, e aí como se fosse uma montanha, isso aqui fosse o vale. Vocês estão na posição elevada, eu na posição elevada, quem for primeiro fica exposto, não é isso? Só que lá tem Golias. Golias, ele vai lá para o vale. E a gente vê, versículo 4 ao 7 diz o seguinte: saiu das fileiras dos filisteus um grande guerreiro, cujo nome era Golias, e era da cidade de Gate. Media 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos, e trazia as pernas protegidas por caneleiras de bronze, e carregava nos ombros uma espécie de escudo de bronze com um dardo por sobre as costas. A haste de sua lança era semelhante a uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas, e seu escudeiro caminhava à sua frente. Olha aí, é de Deus. Então, o primeiro livro de Samuel, ele descreve Golias como um guerreiro. E essa palavra guerreiro aqui no original, ela significa literalmente, né, em sua raiz primitiva, um homem no meio. O guerreiro é aquele que se põe entre uma nação e outra, é aquele que se posiciona, é como se fosse um intercessor. O guerreiro é aquele que luta por seu povo, entrando em combate mano a mano. É aquele que entra em combate único. Ele é um homem no meio, porque a luta acontece entre os dois exércitos adversários. Amém? Então Golias, ele não é apenas um guerreiro, ele é maior e mais forte do que qualquer outra pessoa que a gente já tenha visto aqui. E isso faz sentido, né? Você quer escolher ser o melhor para ser campeão, certo? Não é isso? Se você tem um exército, vai escolher quem para lutar? Não é verdade? Amém? Mas tem que ter estratégia. Quando eu dou aula lá de jiu-jitsu, lá na academia... Deixa para lá, vou falar essa história, não. Tem vezes que eu faço campeonatinho. E aí a gente faz a divisão lá, para ficar equilibrado, dois times, né? A gente pega as crianças, por exemplo, tem 16 crianças, a gente põe 8 para cada lado, tá bom de matemática tua, né? 16, 8 para cada lado, não é isso? Então, a gente põe 8 para cada lado e a gente põe, né? Tenta botar pessoas equilibradas ali, do mesmo peso, mesma graduação, um para o lado e para o outro, só que a gente põe os mais graduados de cada equipe, são como chefe de equipe. E eles escolhem a luta. Só que, meu irmão, se o cara quiser crescer aí, pega um... Né? Vamos lá. Deixa eu ver alguém aqui. Pega o Emanuel ali, ó. Chega aqui, Emanuel. Aí o líder da equipe do Emanuel chama o Emanuel pra lutar. Aí o outro líder de equipe vai e fala que assim, pô, vou botar o Nick, olha lá. Ele quer ganhar. Mas depois lá na frente vai se dar mal. Mas no caso aqui não tem. Pode ir lá. Obrigado, irmão. Glória a Deus pela tua vida. Aplausos Jesus aí pela vida, Emanuel. Então, cara, o que você entende é o seguinte. Quando você vai entrar numa luta, você quer escolher o seu melhor. Você quer dar o seu melhor. Então, você não quer perder aquilo ali. Então, você vai escolher o melhor para ser o seu campeão. Só que Golias, ele é enorme. Ele tem cerca de 3 metros de altura. Diz que é 2,90 metros, não é isso? Cara, tu imagina... Uma pessoa com 2,90 metros, vocês já tentaram imaginar? Quando você fala, pô, o cara é alto, tem 2 metros. 1,90 m. Mas ele tem 90 centímetros a mais do que um cara que a gente acha alto. Não é isso? Ele não é apenas alto, só que ele é forte também. Ele compra os produtos aqui na loja de baixo e malha aqui, meu irmão. Ele não é só altão, ele malha pra caramba. Então basta olhar para a armadura que ele usa, as armas que ele carrega. Primeiro de tudo, ele está coberto de bronze, da cabeça aos pés. Só a armadura dele pesava em média 60 quilos. Quem é que já fez caminhada com a mochila nas costas? A mochila pesa quanto? 15 quilos? Nem isso, né? Mas se tu bota uma garrafa d'água, uma comida, chega a isso no máximo. Né? Eu tô botando assim, uma mochila de 30 litros, cheinha, tu vai jogar ali uns 15 quilos, não é isso? Mais ou menos? Sim ou não? Pô, cara, tu fica cansado. As costas dói, daqui a pouco tá andando curvado assim. Agora o cara não, meu irmão. O cara tava com a armadura que pesava 60 quilos. Você consegue imaginar 60 quilos sobre o teu corpo para guerrear? Não é só para ficar parado. Para guerrear. Ele carrega um dardo de bronze nas costas, que o eixo da lança era grosso como uma haste de tecelão. A ponta da lança era feita de ferro também e pesava mais uns 7 quilos. Quase 7 quilos. Golias. Ele também tinha um cara que estava com ele, que portava o escudo, que ia na frente dele. E esse cara talvez tenha ido na frente carregando um escudo de corpo inteiro, amém? Para proteger Golias de qualquer flecha que fosse disparado no caminho, porque o outro exército estava em posição de vantagem, né? Na altura. Então eu creio que o cara deve ter ido com aquele, sabe? Quem já viu aquele filme 300? Viu que os caras fazem aquela cúpula, tem vários tipos de escudo, né? Então eu creio que o cara estava fazendo uma defesa ali para ele não tomar a flechada do inimigo. Olha aí, quem é que já tomou a flechada do inimigo? Misericórdia. Então, esse gigante enorme, imponente, ele sai do acampamento filisteu e ele é maior e mais forte do que qualquer um no acampamento israelita. Ele é um inimigo temível. Seu inimigo, o nosso inimigo, ele também é mais forte do que nós. Ele é um inimigo temível. E é por isso que Deus ele nos dá aviso nas Escrituras, como aquele que está escrito lá em 1 Pedro 5,8, que diz assim: sede sensatos e vigilantes, o diabo é vosso inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. A gente está numa batalha espiritual e o inimigo é mais forte do que nós, a gente não pode dar mole para ele. Agora, não só isso, o inimigo, ele se opõe a Deus e ao povo de Deus. E certamente a gente vê isso em Golias, no primeiro livro de Samuel. A gente olha para o versículo 8 ao 11, né, está escrito assim, foi o que a gente leu no início aqui. Diz assim: então Golias parou e bradou as tropas de Israel. Por que saíste para guerrear? Não sou eu filisteu? E vós, servos de Saul, escolhei entre vós um homem e venha ele lutar comigo. Se alguém dentre vós puder ferir-me e vencer-me, passaremos a vos servir como escravos. Se, porém, eu vencer e ferir, vós sereis nossos escravos e nos servireis. E disse mais o filisteu: hoje lancei um desafio às tropas de Israel. Dai-me um guerreiro e meçamos forças em combate, homem contra homem. Quando Saul e todo Israel ouviram tal proposta do filisteu, encheram-se de espanto e de temor. Então, Golias, ele desafia para aquilo que nós chamamos de combate homem a homem. Não é isso? Ele pega e faz um desafio para um combate mano a mano. Meu irmão, eu e você. Mano a mano. Chama um homem forte aí para fazer um mano a mano comigo. Um combate representativo. O combate mano a mano, o combate único, como poderia ser chamado, um combate representativo, né? É um combate corpo a corpo entre dois guerreiros para decidir o destino de ambos os exércitos. Quem ganhar o combate, ganha a batalha por todos. Golias, ele não só faz o desafio, como também ele está provocando as pessoas. Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul, ele fala. Isso não é uma provocação? Sim ou não?
Sim.
Em outras palavras, vocês não têm chance. Ele está zombando da cara. Golias diz: hoje lancei um desafio às tropas de Israel. Essa palavra desafio é um termo de desprezo. No original, na raiz, no primitivo do original, essa palavra aqui que, né, eu lancei um desafio, eu desprezo vocês. Agora, quem é mais adequado para lutar contra Golias do que, assim, de um ponto de vista físico? Quem seria mais adequado para entrar nesse combate contra Golias, fisicamente olhando? Quem? Quem? Não é Raimundo Nonato, não. Fala um de cada vez, tá? Éber? Cadê o Éber? Não estava lá, não? E cadê o velhinho?
Tá doente.
Tá doente? Que ele devia estar lá vendo essa luta, né? Saul, gente! É Saul, seria do ponto de vista físico, ele seria o cara mais adequado para entrar nessa luta, porque quando Saul foi escolhido como rei, quem lembra, né, quem está acompanhando a série de mensagens, ou quem lembra, né, do primeiro livro de Samuel, já leu ele todo aí, lembra, né, a gente vê, cara, que Saul, ele foi descrito como o cara mais alto da galera dele, que a pessoa mais alta depois dele batia uma cabeça, batia no ombro dele, era uma cabeça de diferença. Amém ou não?
Amém.
Então, Saul é o maior e mais forte de Israel. Então, do ponto de vista físico, ele seria o cara mais adequado para bater de frente. Ele não é tão grande, tão forte quanto Golias, mas com fé em Deus, Saul poderia ter derrotado. Com fé em Deus, Saul poderia ter ido lá e machucado Golias. Bagunçado com Golias, não é isso? Amém ou não?
Amém.
Agora, foi a oportunidade da vida de Saul aqui. Meu irmão, se ele tinha vacilado até aqui, os vacilos dele, ele podia ter se redimido com Deus, não podia? Não podia ser a história da vida de Saul isso aqui? A história poderia ter sido conhecida mundialmente como Saul e Golias, e não Davi e Golias. Mas o que lemos no versículo 11... Versículo 11 diz assim: quando Saul e todo Israel ouviram tal proposta do filisteu, encheram-se de espanto e temor. Saul e todos os israelitas que estavam com eles ficaram desesperados, aterrorizados com Golias e as palavras dele. Os caras botaram, no português, claro, botaram frouxura, ficaram com medinho. Hã? Golias, ele desafiou as fileiras do exército de Israel, do mesmo jeito que Satanás se opõe a Deus e ao povo de Deus, da mesma forma que Satanás, ele se opõe ao nosso posicionamento. Apocalipse 12, 17 diz assim: então irou-se tremendamente o dragão contra a mulher e partiu para atacar o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Ele quer nos atacar. Agora, Apocalipse 13, 6 diz assim: então está falando de alguém. Quem? A besta. Abriu a boca em blasfêmias contra Deus e para amaldiçoar o seu nome, seu tabernáculo e os que habitam nos céus. Como cristãos, a gente tem um guerreiro que se envolveu num combate mano a mano por nós e derrotou o inimigo. Vocês sabiam disso? Jesus é o nosso guerreiro.
Amém.
É o nosso general.
Amém.
Nosso general, cadê?
Amém.
Tem, não? Rock and roll, rock and roll. Nosso general. Olha aí. Jesus, ele foi o nosso intermediário, ele é o nosso intermediário, mas ele foi o intermediário que decidiu o destino para ambos os lados, quando ele venceu a batalha por todos nós. Os israelitas, eles estavam em uma batalha e nós também estamos em uma batalha espiritual. O inimigo, ele é muito mais forte do que nós. O inimigo, ele se opõe a Deus e o povo de Deus. Agora, nós temos um inimigo temível, E a gente precisa ter cuidado para não ceder ao medo como Saul e os israelitas fizeram. Você tem cedido ao medo? Você tem ouvido aquilo que Deus tem falado para você fazer? Você tem crido no poder de Deus sobre a tua vida? Ou você tem botado frouxura? Você tem cumprido o propósito de Deus? Ou você tem ficado com medinho diante das coisas que você tem lhe dado? E aqui, a gente vê o problema com medo. Só que nessa próxima parte que a gente vai entrar na passagem, diz três coisas que o medo fará em nossa vida. Primeiro de tudo, ceder ao medo fará com que você perca tempo e oportunidades. Quando a gente cede ao medo, a gente perde tempo em nossa vida. A gente perde as oportunidades que Deus está colocando em nossas vidas. Basta a gente olhar para o primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 12 ao 16, onde Davi agora entra na história. Tá? Diz assim, Davi era filho de Jessé, o Efrateu de Belém, de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos tinham seguido a Saul para a batalha. Esses que partiram para a guerra chamavam-se Eliabe, o primogênito, Abinadabe, o segundo, e Samar, o terceiro. Davi era o filho mais novo. Os 3 mais velhos serviam ao exército de Saul. Todavia, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para continuar o trabalho de apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu erguia a voz de manhã e de tarde, enquanto seus homens tomavam posição de combate. Amém? A cena agora muda do campo de batalha para Belém. Davi está indo e voltando para Saul nesse momento. Ele vai lá no campo de batalha, ele volta para Belém. Ele vai, ele volta. Então você se lembra que... Vocês devem se lembrar, devem, né? Eu vou falar que vocês se lembram, mas vocês deveriam se lembrar que Davi entrou, né, no serviço ao rei em tempo integral. No capítulo 16, no capítulo anterior, ele começou a servir o rei em tempo integral. Ele provavelmente foi mandado para casa quando os israelitas foram para a guerra, porque aí ele não tinha mais o propósito de estar lá servindo ao rei no palácio, onde o rei ficava. Você tinha que ter pelo menos 20 anos de idade para ser elegível para o serviço militar em Israel. Amém? Agora, os 3 irmãos mais velhos de Davi estão lutando com Saul, e Davi está em casa, lá em Belém, cuidando das ovelhas, apacentando as ovelhas do pai. Enquanto isso, os israelitas e os filisteus estão em impasse. Por 40 dias, Golias ele sai e faz um desafio. Por 40 dias, Saul e os israelitas colocam frouxura e não fazem nada. São 40 dias sem estar com suas famílias, são 40 dias sem trabalhar em seus campos e cuidar dos seus negócios, são 40 dias de tempo perdido e oportunidades jogadas fora. Durante esses 40 dias, Golias saiu todas as manhãs e todas as noites. São 80 oportunidades perdidas para Saul e Israel, tudo porque eles estavam paralisados pelo medo. 40 dias jogados fora. Quantas oportunidades você perdeu na sua vida por causa do medo? Quantas coisas te paralisaram? Você ficou paralisado diante de oportunidades e situações por causa do medo. Quanto tempo você deixou passar na sua vida? Efésios 5, 15 e 16 diz assim, portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Sabedoria e aproveitar as oportunidades. Qual é o problema com medo? Meu querido, ceder ao medo vai fazer com que você perca tempo e oportunidades na tua vida. Em todas as áreas, seja ela espiritual, na tua família, nos teus negócios. A gente não pode ser movido por medo. Agora, em segundo lugar, ceder ao medo vai deixar você sendo levado como um barco levado pela maré nas circunstâncias. Você ceder ao medo, você acaba só sendo conduzido pelas circunstâncias, está entendendo? Amém ou não?
Amém.
Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 17 ao 22, diz assim, entremente Jessé disse a Davi, seu filho, peço-te que leves aos teus irmãos uma arroba de trigo torrado e esses 10 pães. Vai depressa ao acampamento ter com os teus irmãos esses 10 pedaços de queijo, oferece-os ao comandante da unidade deles. Indagarás sobre a saúde dos teus irmãos e trarás deles algumas garantias de que estão passando bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi levantou-se antes do romper da aurora, deixou o rebanho com outro pastor, tomou a carga que havia preparado e partiu, tudo conforme seu pai havia ordenado. Chegou ao acampamento exatamente na hora em que o exército israelita, com um grito de batalha, ordenava os soldados em suas posições de batalha. Israel e os filisteus se aproximaram em linha de batalha frente a frente. Davi deixou os suprimentos que havia trazido com o oficial encarregado das bagagens e correu para a frente de batalha. Conseguiu aproximar-se dos seus irmãos e indagou se estavam bem. Jessé, ele vai e envia Davi ao acampamento israelita com suprimentos para seus irmãos. Agora, eu gosto muito do que ele diz no versículo 19. Ele diz assim: eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Só que, meu querido, eles não estão lutando. Né? Como a Sara no outro dia falou assim pra gente, né? O que, que ela falou? Que aí ela falou, só que não. Pequenininha, tem 2 anos de idade, falou não sei o que lá, só que não. Jessé fala, eles estão lutando contra os filisteus, só que não. Eles não estão lutando contra os filisteus. Ninguém está lutando ali. Eles estão apenas passando pelas circunstâncias. Eles estão somente sendo levados pelas circunstâncias, paralisados pelo medo. E Davi, ele chega lá, assim que o exército está saindo para as suas posições de batalha. Eles soam um grito de batalha, eles traçam suas linhas de frente, uma para outra, mas ninguém está lutando, é apenas um teatro. É apenas um teatro. É tudo um show. Ambos os lados podem muito bem ir para casa, porque não tem nada acontecendo. Eles podem pegar as armas deles, as malas, fazer e ir embora, porque não tem nada acontecendo ali. Quando a gente cede ao medo na nossa vida cristã, a gente também pode acabar apenas passando pelas circunstâncias, como um barco levado pela maré. Quando cedemos ao medo, paramos de avançar em nossas vidas cristãs, em nosso ministério, na nossa família. Nós paramos de correr risco por Deus. A gente fica estagnado e paralisado, somente sobrevivendo. Nós inclinamos as nossas cabeças durante a oração, nós ouvimos o sermão, mas de alguma forma a gente esquece que isso tudo é real. É como nos tempos de Noé. As pessoas casam e se dão em casamento. A gente está vivendo. Apenas está vivendo. No automático. Paulo, ele fala lá em 2 Timóteo 3,5, daqueles com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. A gente faz parte de uma batalha espiritual que está acontecendo ao nosso redor. A gente muitas vezes não enxerga. A gente muitas vezes, a maioria de nós não enxerga. Amém? Acho que até porque se muitos enxergassem, iam ser tomados pelo medo e não cheio de coragem. Amém? Não é verdade? Quem já teve alguma visão do mundo espiritual? Levanta a mão. Não tem anjinho de cabelo douradinho, enroladinho, bonitinho, cacheadinho, não. Não é verdade? Isso aí é coisa de Maurício de Souza, mundo Marvel. Meu irmão, o bagulho é doido. Essa noite eu perdi o sono. Deixa pra lá, vou contar essa história, não tem nada a ver. Então eu vou contar. Eu perdi o sono, né? Foi de sexta pra sábado. Eu perdi o sono, não conseguia dormir. E tinha que acordar cedo pra vir dar o curso de líderes aqui. Então, pô, cara, já tinha lido a Bíblia, já tinha orado por tudo que eu oro, por todas essas coisas. Não tinha mais o que fazer, não queria ficar perdendo meu tempo ali, né, no Instagram mais e tal. E eu comecei a pedir a Deus para me direcionar em oração. Falei, Deus, né, já orei por tudo que eu oro normalmente, pela família, pela igreja, por isso. Então começa a me direcionar e Deus começou a me dar alguma direção. Dentre elas, Deus me trouxe a lembrança, um irmão, um amigo meu, que fez parte da minha lista de caminhada, cara que eu amo muito, independente da distância, cara, a gente é irmão, sabe? A gente fala, e eu tinha sonhado um sonho espiritual com ele na noite anterior. E aí eu comecei a orar por ele, enquanto eu orava, eu tenho um esquema com Deus, que eu tenho visão de olho aberto, amém? Eu vejo as coisas, eu não fecho o olho, porque eu ficava naquela com Deus, de que, pô, é minha imaginação é muito fértil, né? Sequelado, sem neurônio, então eu sequelo, né? Só que Deus, ele me dá a visão. E eu orava por ele, cara, e eu vi, cara, o mundo espiritual, uma guerra, um negócio assim, demoníaco, que se muitos vissem, não estou falando que eu sou melhor, talvez não, aí que realmente não ia dormir mais. Entendeu? Cara, era muito sangue, muito demônio, muito sangue. No dia seguinte eu liguei pro cara e falei, ó, cara, não sei o que tá acontecendo com a tua vida, te amo. Ele falou, pô, não sei se eu fico feliz ou triste que tá me ligando, tem tanto tempo que a gente não fala, será que é uma notícia ruim? Eu falei, não, cara, tô orando por você. Ele, pô, glória a Deus. E a gente conversou um maior tempão, eu expliquei o sonho, sabe? Tem muito a ver com algumas batalhas que ele tá passando ali na vida dele. E, cara, sabe, o mundo espiritual, ele é real. Só que ele não é bonitinho, não, cara. Ele não é bonitinho. A gente faz parte de uma luta, de uma batalha espiritual que está acontecendo agora. E essa batalha é real. Agora, qual é o nosso posicionamento? A sua vida, as suas orações, a sua fé, o seu serviço a Deus importam nessa batalha. O que você faz hoje tem impacto eterno nessa batalha. Você está entendendo? Deus, ele te chama para seguir em frente na sua vida cristã e isso faz com que algum de nós tenha medo. Isso faz com que algum de nós fique paralisado pelo medo. A gente tem medo de avançar na piedade, no serviço, no testemunho, na doação, na fé. É mentira? E assim, em vez de seguir em frente, a gente acaba apenas passando pelos movimentos da vida. A gente acaba apenas sendo conduzido pelas circunstâncias, como um barco solto sendo levado pela maré. Tendo alguma forma de piedade, mas negando o seu poder. Você está entendendo? Agora, ceder ao medo vai fazer com que a gente perca tempo e oportunidade. Ceder ao medo vai fazer com que a gente seja conduzido pelas circunstâncias. E em terceiro lugar, ceder ao medo vai fazer com que você queira desistir de lutar. Quantas pessoas começaram a caminhada contigo e desistiram de lutar? Quantas vezes passou no teu coração o desejo de desistir de lutar? Versículo 23 e 24 diz assim, enquanto Davi conversava com eles, o grande guerreiro filisteu de Gate, chamado Golias, avançou e bradou o seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Assim que os soldados israelitas viram Golias se aproximando e esbravejando, recuaram apavorados. Davi, ele observa com espanto enquanto todos os israelitas se voltam e fogem de Golias. Eles não estão só avançando, amém? Estou enrolando a língua aqui. É porque eles não estão só não avançando, como também eles não estão se mantendo firmes. Será que muitos têm vivido isso aqui espiritualmente? Deixaram de avançar em suas vidas espirituais? Mas também não estão nem se mantendo de pé firmes? Andam cambaleantes, vacilantes? Aqui não, talvez lá do mundo Marvel, né? No mundo Marvel, em Bauru, né? Só por causa do pastor de ontem. Um dos problemas na igreja hoje é que muitas pessoas desistiram da luta. A gente tem um monte de pessoas firmes, marginalizadas. E isso é verdade para alguns de nós hoje. Infelizmente, talvez alguns de nós esteja nessa realidade. O inimigo atacou, você se machucou. Em algum lugar, ao longo do caminho, você disse, para mim já chega, eu já terminei isso. Estou magoado, isso não é para mim. Só que Satanás, ele não desistiu. Ele está nisso todos os dias. Ele é implacável.
Ele é como Golias, saindo todas as manhãs, todas as noites, sem falhar. E quando os israelitas viram Golias, todos eles fugiram. Mas Deus nos diz para ficarmos de pé. Lá em Efésios 6,13 diz assim: por esse motivo vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Agora era a hora que a igreja dava cambalhota no manto, jogava as cadeiras para cima, glorificava a Deus, meu irmão. Não é não? Você perdeu o terreno para o inimigo? Faça uma reflexão na tua vida. Você perdeu o território para o inimigo na tua vida? Seja em qual área, na vida espiritual, na tua vida familiar, conjugal, no seu relacionamento com teu filho, com teu pai, com a tua mãe, na tua casa. Alguns de nós precisam voltar a permanecer firmes e voltar à luta. Precisamos de cada um de vocês aqui firmes, inabaláveis na presença do Senhor. O reino de Deus precisa de cada um de nós. Deus, Ele conta com você para fazer a obra dEle. E esse é o problema com medo. Ceder ao medo vai fazer com que você perca tempo, oportunidades valiosas na tua vida. Ceder ao medo vai deixar você apenas vivendo, sendo levado pelas circunstâncias. E ceder ao medo vai fazer com que você desista de lutar. Quantas pessoas estão na igreja porque não tem mais lugar no mundo? Sabe que não fazem parte mais de lá, mas estão apenas sendo levados pelas circunstâncias. Perderam o desejo de lutar. Desistiram de partir para dentro. Tem medo de se magoar. Tem medo de ser ferido. Tem medo do que pode encontrar pela frente. Mas para acabar, tia, vocês estão doidos para comer um arroz carreteiro. Tá com cheiro bom, não tá? Uma vez eu fui num casamento. Deixa eu parar, vou fazer assim. Meu irmão, fui num casamento. A noiva atrasou pra caramba. Pra caramba. Foi lá em Niterói, lembra desse casamento? Aí, meu irmão, quando o pastor começou a dar o culto, já tava todo... Pelo menos eu tava, né? Com os donos, lombriga, tudo brigando, querendo comida. Aí o nego começou a fritar os salgadinhos, meu irmão. Aí vinha aquele cheiro de camarão, de bagulho só, né? Quem é que conseguia prestar atenção na cerimônia de casamento? E eu não prestei. Doideira, né? Misericórdia. Não veio pro culto com fome, não, que dá ruim, hein? Então, o último tópico de hoje, como que a gente faz para superar os nossos medos? Na nossa passagem de hoje, ela nos aponta três verdades importantes para isso. Primeiro de tudo, a gente deve se lembrar dos benefícios de seguir a Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 25, diz assim: os israelitas comentavam entre si: vistes aquele homem enorme que subiu? Pois ele veio desafiar Israel, o rei dará grandes riquezas a quem o vencer, também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Cara, o rei Saul ofereceu recompensas substanciais às pessoas que derrotassem Golias. O rei Jesus, ele nos oferece recompensas substanciais para aquelas pessoas que derrotaram Satanás em suas vidas. Você está entendendo? Aqui tem uma grande diferença. O rei Saul, ele não ia te ajudar a derrotar Golias. Ele podia até te emprestar a armadura dele, como ele tentou fazer com Davi, a gente vai ver depois. Amém? Amém. Mas você teria que derrotar Golias sozinho. Só que o rei Jesus, ele não só vai te ajudar, como ele já derrotou o inimigo. E agora, ele só pede que você se junte a ele nessa vitória. Com posicionamento. A tua maior luta é se posicionar. A tua maior luta é permanecer de pé. A tua maior luta é não botar frouxura e partir para dentro. Lembre-se dos benefícios de seguir a Deus. Salmo 103, versículo 2 ao 4 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios.
É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Ele resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e misericórdia. Esses são benefícios muito bons, não são? Sim ou não?
Sim.
É porque eu achei que não fosse, está todo mundo calado. Jesus diz em Apocalipse 3:21. Jesus. Ele fala o seguinte: ao vencedor. Só eu e o índio somos vencedores aqui? Ao vencedor, levanta a tua mão, quem é vencedor aqui? Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Está entendendo? Que benefício é esse, hein? Sentar no trono com Jesus, meu querido. Deus, ele oferece recompensas substanciais à pessoa que supera. E não só isso. Ele ajuda você a superar. Ele te ajuda a vencer a batalha. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 10. A gente está voltando, retrocedendo na história lá. A mensagem diz assim: os que lutam contra o Senhor serão pulverizados. O Altíssimo trovejará desde os céus contra eles. Yahvé julgará até os confins da terra, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Agora, esse é um versículo que o rei Saul deveria ter lembrado. O inimigo, ele se opõe a Deus e ao seu povo. Só que aqueles que se opõem ao Senhor serão pulverizados. É Deus quem dá força para a batalha. É Deus que nos fortalece. É Deus que te fortalece todos os dias. Agora, como que você passa pelos seus medos? Em primeiro lugar, lembre-se dos benefícios de seguir a Deus. Em segundo lugar, seja zeloso, honrando a Deus. Deixe o seu zelo por Deus superar os seus medos. O seu temor a Deus superar os seus medos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 26 e 27, diz assim: então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: que é que receberá o homem que matar esse filisteu e desagravar a ofensa contra a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? E os homens lhe responderam o que antes haviam comentado e lhe contaram sobre a recompensa para quem conseguisse aniquilar Golias. Davi, ele via as coisas de forma diferente daqueles que o cercavam. Ele havia aprendido e aplicado as lições de 1 livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, onde o Senhor disse: não considere a aparência nem a altura. Ele havia considerado aquilo que Deus tinha falado para Samuel. Ele não ficou impressionado e nem intimidado pelo tamanho de Golias. Não importa o quão grande fosse Golias, não importa o quão grande seja as circunstâncias, não importa o quão grande seja a tua luta. Haja como Davi, porque Davi sabia que Deus é maior. Sabe aquela frase que já virou um jargão? Nosso Deus é maior do que a nossa luta. Mas é uma verdade. Só que acima de tudo, Davi, ele era zeloso em honrar o nome de Deus. Ele era zeloso. Davi entendeu que Golias, ele não estava simplesmente só desafiando os israelitas, ele estava desafiando o próprio Deus. E é por isso que aqui Davi disse: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Porque quando a gente fala de incircunciso fisicamente, é uma coisa. Mas o significado dessa palavra para os israelitas é muito mais profundo do que a falta de um corte no prepúcio. Amém? Amém. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui?
Amém.
Aos olhos de Davi, Golias não era um guerreiro invencível. Ele era apenas um filisteu incircunciso. Incircunciso significava que ele não estava em uma relação de aliança com o único Deus verdadeiro. Golias e os filisteus serviam a Dagom,
um Deus morto, um falso Deus, Deus pagão, representado por estátuas e ídolos, mudos, surdos, imóveis. Mas Davi e Israel serviam ao verdadeiro Deus vivo, o Senhor dos Exércitos. Agora, um passo fundamental para superar os seus medos é ser zeloso em honrar o nome de Deus. O salmista escreve no Salmo 4, versículo 2, assim: ó filhos dos homens, até quando difamareis minha honra? Até quando estareis amando ilusões e procurando a falsidade? Ele está indignado com aqueles que desprezam o verdadeiro Deus e seguem ídolos de sua própria criação. É isso que está falando aqui. Mas quantas vezes a gente faz isso na nossa vida? Escolhendo viver a nossa vontade e exaltar coisas no lugar de Deus. Pessoas, coisas materiais. Salmo 119, 53 diz assim: arrebatou-me a indignação contra os ímpios que abandonaram a tua lei. Você fica indignado quando alguém se afasta do caminho do Senhor, não com raiva da pessoa, mas indignado pela situação, por causa de zelo pelo nome do Senhor. Você fica indignado quando um pastor, quando um líder vai e leva escândalo ao nome de Deus, trazendo escândalo pela igreja. Isso te traz indignação? Agora, isso traz indignação também quando você vacila e te gera arrependimento? Você está entendendo? Agora, como que você passa pelos seus medos? A gente deve se lembrar dos benefícios de seguir a Deus, ser zeloso, honrando o nome de Deus. E, em último lugar, não deixe que os outros encorajem você de seguir a Deus. Versículo 28 ao 31 diz o seguinte: quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e indagou: por que afinal desceste até aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua insolência e a malícia do teu coração. Vieste para assistir à batalha. Davi replicou: que fiz eu agora? Por acaso sou privado até mesmo de falar? Então Davi deixou e procurou outra pessoa. Propôs-lhe a mesma pergunta e ouviu a mesma resposta. Os que ouviram as palavras de Davi foram relatá-las a Saul, que o chamou à sua presença. Agora, finalmente, aqui a gente tem um vislumbre do coração de Eliabe. O coração dele não é bonito. Vocês estão entendendo? Lembra da passagem onde Samuel olha para ele? Fala: certamente é esse? E aí ele fala: eu não vejo a aparência como vocês veem. Agora a gente sabe porque Deus rejeitou Eliabe como rei. Isso é o que Deus viu em Eliabe, que Samuel não conseguia ver. Eliabe ouve Davi falando com os homens e imediatamente coloca Davi em situação de humilhação. Ele humilha Davi. Ele joga Davi ao pó. Ele ataca verbalmente seu próprio irmão e o acusa falsamente de motivos errados em seu coração. Só que Davi simplesmente dá uma resposta torta para o irmão e fala com outra pessoa. Ele não perde tempo com o irmão dele. Davi não perde tempo com Eliabe. É uma questão de escolher suas batalhas com sabedoria. Na nossa vida também a gente deve fazer assim. Você não se mete com Eliabe quando você tem um gigante para lutar, meu querido. Só que tem muita gente parado, paralisado com os Eliabes. E o gigante está atacando. Em vez de você focar naquilo que realmente vai te aniquilar, você está diminuindo as coisas pequenas. Você está entendendo o que eu estou falando?
Amém.
É na igreja. Ah, fulano não me cumprimentou. Ah, fulano pegou não sei o quê. Ah, pegou minha cadeira. Pegou não sei o que lá. Ligou de... Meu irmão, não desligou o ar-condicionado. Olha aí. É só para implicar. Você está entendendo? Só que a guerra é muito mais do que isso. E a gente fica de mimimi entre a gente. Só que nós somos o povo de Deus, não fica dando vazão a essas coisas não. Meu irmão, muda o foco, vai em cima pro gigante, porque se você derrotar o gigante, tudo cai. É um efeito dominó. Você não é pego em fogo amigo quando você tem um inimigo de verdade para derrotar. Só quem foca na vida dos outros é pego com fogo amigo. Sabe o que é fogo amigo, né, na linguagem de guerra? Quem é que sabe? Né? Quando sem querer você é atingido, sem querer, por alguém que é do mesmo exército que você, né? Amém? Entenderam? Né? O exército americano está lá, ele joga um míssil, sem querer cai na frente de batalha do próprio Estados Unidos, mata um monte de gente dele. E dentro da igreja tem um monte, não aqui, tá, gente? É só no mundo Marvel. Aqui não, né? Em Bauru, talvez, lá, como o pastor falou ontem. Cara, tem muita gente sendo acertada por fogo amigo aqui, cara. Tem muita gente sendo usada como fogo amigo no outro. E deixando de focar no gigante que está aniquilando tudo, que está desafiando. Você está entendendo? Só que quando a gente foca no gigante, fogo amigo não faz nem cosquinha. Aquilo não é nada. Davi, a gente não vê Davi triste. Eu vou para casa, meu irmão me humilhou. Eu não quero mais papo. A gente vê isso. Ele, ó, fala com a minha mãe, meu irmão. Ó, vou falar com quem vai me dar atenção. Fala com a minha mãe aqui. Ó. Tá nem aí. Eliabe, ele tenta desencorajar Davi, mas Davi ele continua perguntando por aí. A palavra chega a Saul envia para Davi. Manda chamar Davi, ó, manda vir esse cara até aí. E essa é a primeira parte das duas partes que termina com o suspense que eu falei no início, amém? Golias ainda está lá fora, mas Davi está a caminho de Saul. Não deixe que os outros te desencorajem de seguir a Deus. Não deixe que os outros desencorajem de você viver aquilo que Deus te chamou para viver. Vocês lembram dos 12 espias que foram lá ver a terra de Canaã? Quem lembra? 10 trouxeram de volta um relatório ruim da terra. Eles são grandes demais para nós. São muito grandes, não dá não. Bando de frouxo! A proposta foi a mesma coisa que Saul e os israelitas falaram de Golias. Então, né? Agora, em Números 13, 30 fala assim: então Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés, subamos e herdemo-la, disse ele. Em verdade, temos a capacidade de conquistar essa terra. Será que você tem agido como Saul e os israelitas, como os 10 espias, ou você tem agido como Davi, agido como Caleb? Mais tarde, Deus disse a Josué, lá no capítulo 9, capítulo 1, versículo 9. Ora, não te ordenei ser forte e corajoso? Não temas e não te apavores, porquanto Iavé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. A gente deve passar pelos nossos medos, nos lembrando dos benefícios de seguir a Deus, sendo zeloso em honrar o nome de Deus e não deixando com que os outros desencorajem a gente de fazer a vontade de Deus na nossa vida. Amém? Abaixa a cabeça e fecha os olhos em nome de Jesus. Fica de pé, de olhos fechados. Então essa é a história de Saul e Golias. É uma triste história de medo e oportunidades perdidas. Talvez você goste muito mais da história do próximo culto. Só que antes de a gente passar para Davi e Golias, a gente tem que se certificar de aprender com os erros de Saul. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim: porquanto Deus não nos concedeu o espírito de covardia, de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Não fique paralisado pelo medo quando você tiver a convicção de que Deus está contigo. Deus, ele está com você. Jesus, ele já derrotou o inimigo. Você não precisa ter medo. Não perca o que Deus tem para você por causa do medo. Peça a Deus para te ajudar a superar os seus medos, para que Deus possa te usar para a glória dele. Amém? Eu quero fazer duas orações essa noite. E a primeira oração é com você que de repente entrou aqui pela primeira vez hoje, ou você já tem vindo aqui ou frequentado outra igreja, mas essa noite você entendeu que o único capaz de conduzir vencendo os teus medos nessa terra, porque ele já venceu o teu maior inimigo por você, entregando a tua vida para Jesus. E você, essa noite, você quer fazer essa oração de entrega, reconhecendo que Jesus é o único Senhor e Salvador da tua vida, o único capaz de te conduzir no meio das lutas, de luta em luta, mas de vitória em vitória. E se você quer fazer essa oração comigo essa noite, você quer entregar a tua vida para Jesus essa noite, coloca a tua mão no teu coração e repita comigo: Senhor Pai, me perdoa por todo o tempo que andei longe de ti, mas essa noite eu entrego meu coração no teu altar e reconheço que Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por mim e ao terceiro dia ressuscitou, é o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Pai, escreve meu nome no livro da vida e me conduza até a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Continua com a tua mão no teu coração. Senhor Deus Pai, apresenta essas vidas aqui no teu altar. São filhos e filhas que se arrependeram, entregaram, Senhor, as suas vidas, reconhecendo o teu senhorio, livres de toda a retaliação do inferno. Coloca os teus anjos acampados ao redor deles, Pai, que eles possam ser a essência do teu amor, sendo um contigo, com a tua igreja, por onde quer que eles forem, Senhor. Pai, arranca todo o medo do coração deles, para que eles tenham zelo em cumprir fielmente a tua palavra e o teu propósito nessa terra, que eles, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que no grande dia eles possam falar como Paulo falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora eu quero fazer mais uma oração, e essa oração é com você. Você está dentro da igreja, você conhece Deus, mas de alguma forma você tem sido levado pelas circunstâncias. De alguma forma, você tem sido assolado por alguns medos, traumas, algumas coisas na tua vida. De alguma forma, você se deixou desencorajar. Talvez tenha sido atingido por um fogo amigo. Enquanto tem um gigante te desafiando. Você, com isso, tem perdido oportunidades. Com isso, você tem deixado de viver aquilo que Deus te chamou para viver. Você tem se amedrontado diante das circunstâncias. Talvez, muitas vezes, como uma criança indefesa, sem saber o que fazer. Você sabe que essa palavra foi com você. Talvez a luta que você esteja vivendo represente um Golias. Só que Deus está te chamando a ter o coração como o de Davi, o coração como o de Josué, o coração como o de Caleb. E se você quer receber essa oração, você sabe que essa palavra, ela cortou como uma faca de dois gumes em você. Sai do teu lugar agora e vem até aqui à frente. Não perca mais oportunidades. Não deixe que o medo te paralise. Não fique sendo conduzido e levado pelas circunstâncias, porque você paralisou pelo medo. Sai do teu lugar agora, em nome de Jesus.
Eu vou subir a montanha, eu vou atrás de você. E depois de ter te visto, eu vou pegar você. E o medo não vai mais me dominar. O medo não vai mais me dominar. Eu vou subir na montanha. Mas me dominar, o medo não.
Tem pessoas aqui que se magoaram. Tem pessoas aqui que ficaram feridas por causa de pessoas do seu convívio, irmãos da própria igreja, irmãos do teu próprio ministério, irmãos de caminhada, talvez até líderes antigos ou novos, presentes. E aí, você paralisou. Você não vive um medo propriamente dito, mas você deixou que a mágoa, a ferida, se transformasse em desânimo no ministerial, em outras áreas da tua vida. Você foi atingido pelo fogo amigo. Só que Deus, Ele quer restaurar o teu coração essa noite. Ele quer curar essa ferida, essa mágoa no teu coração. Ele quer te reativar espiritualmente. Então, se você sabe que Deus está falando especificamente com você, sai do teu lugar. Que Deus está especificamente falando aqui que tem pessoas que estão vivendo essa história. Que tem pessoas vivendo essa verdade aqui dentro. Então, sai do teu lugar. Porque Deus, Ele quer curar a tua ferida essa noite. Ele quer curar você. Ele quer transformar. Ele quer te dar um novo coração disposto a viver a vontade dEle e não mais a sua. Ele quer fazer você voar voos mais altos do que você já voou até aqui. Entendendo que a obra é dele, não de nós. Essa semana você tem que tomar a decisão, que é a decisão que vai mudar toda a tua vida. Ela vai ter um impacto muito forte na tua vida. Isso tem te tirado o sono, você tem paralisado em algumas áreas por causa disso. Mas Deus está gerando sabedoria no teu coração para essa decisão. Sai do teu lugar agora. Sai do teu lugar agora. Não paralise diante dessa decisão. Não paralise, porque Deus, Ele te dá sabedoria. Ele está derramando sabedoria sobre você. Você não para de pensar nisso, né? Escolha ouvir a voz de Deus. Escolha ouvir a voz de Deus. Porque os planos dele são muito maiores do que os teus. Aquilo que ele tem para você é muito maior do que você possa imaginar ou sonhar. Talvez você não entenda tudo aquilo que te trouxe até aqui, como você foi conduzido na tua vida, em todas as circunstâncias, até hoje. Mas ele está te dando a oportunidade de tomar a decisão certa e não paralisar. E mudar a tua história. A história de uma vida inteira.
Não quero ouvir os passos do leão. Quero ouvir os passos do leão. Caminhar sobre o monte, eu quero ouvir os passos do leão, eu quero ouvir os passos do leão.
Está mostrando.
Quem era que eu vou lá?
É a mulher lá atrás, aquela gringa.
Cada passo que eu dou em direção à sua cruz, pedaço de mim vão ficando para trás. Pedaço de ti vão me preencher. Enquanto mais eu me aproximo para trás, antes de ti, vou me preencher. Enquanto mais eu
Não tema. Deus está te dando a oportunidade de mudar a tua história. Não tema. Senhor Deus Pai, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós, por ter vencido o nosso maior inimigo. E somente, assim como foi falado, nos convidar a juntar-nos a Ti em posicionamento e permanecer. Que nossas escolhas sejam baseadas na Tua vontade, no Teu direcionamento. Que sempre venhamos honrar o Teu santo nome em todas as atitudes, com zelo, com amor. Pai, nos conduza com amor, com equilíbrio, e que possamos, Senhor, jamais ceder ao medo, vivendo todas as oportunidades que o Senhor tem levantado em nossas vidas, cumprindo assim o Teu propósito e o nosso chamado. Em nome de Jesus, se você crê nisso, se você concorda com essa oração, aplauda Ele de todo o coração. Aplauda Jesus. Aleluia, Senhor. Glorificado seja o Teu santo nome. Aleluia.